A Universidade Federal do Piauí, por meio do Diretório de Pesquisa Movimentos Sociais e Participação Política, organizou mesa redonda para debater as demandas e os impactos políticos das manifestações que ocorrem em todo o Brasil. Para refletir um pouco conosco essa temática, conversamos agora com Francisco Farias, mestre e doutor em Ciência Política e professor do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal do Piauí. Olá, professor Francisco, obrigado por nos atender.
Eu agradeço o convite.
Professor, por que a Universidade Federal do Piauí resolveu discutir esse assunto? Eu sei que o seu grupo de pesquisa já trabalha com movimentos sociais, né?
Temos uma preocupação no grupo de pesquisa, de acompanhar, de descrever as manifestações que vêm ocorrendo no país já há algum tempo e tentar compreender as novas formas que essas manifestações vêm assumindo. Então, diante dos fenômenos das últimas semanas, nós nos sentimos quase que na obrigação de tentar fazer no espaço público uma reflexão sobre o significado dessas manifestações hoje no país e tentar entender, nessa pluralidade de vozes, se há um denominador comum nessas manifestações, se a gente pode dizer que há um elemento que fez convergir essas várias vozes para as ruas. São questões que estão nas reflexões dos militantes, dos analistas, questões do tipo: esse movimento tem um significado de uma nova esquerda ou seria também manifestação de uma nova direita no país? Questões do tipo: há um desejo de se inventar, de se instituir novas formas de participação política que valorize a democracia direta hoje no país?
Então, deixa eu começar logo com uma dessas suas inquietações. A nossa democracia representativa está em crise?
Sim e não, né? As nossas sociedades complexas não podem abrir mão da democracia representativa. Ela é uma invenção que é fruto da complexidade que as nossas sociedades ganharam. Mas, por outro lado, essa democracia tem limites. A forma como a sociedade, os grupos sociais, as classes sociais vêm de ampliar os limites dessa democracia representativa é criando instituições de democracia participativa e democracia direta. No Brasil, nós já temos uma memória dessas lutas por democracia direta que complementem a democracia representativa. Nos anos 80, os movimentos sociais trouxeram a pauta dos mecanismos de participação direta, que resultou na experiência, por exemplo, do orçamento participativo em várias cidades do país. E a juventude já tem essa herança para buscar novas formas de ampliar esses mecanismos de participação direta.
Então, as nossas redes sociais hoje, elas estão tentando inventar a roda de algo que já existia, porque o que a gente percebe lendo os posts que a gente vê nas redes sociais, Twitter, Facebook, é como se os jovens tivessem assim descoberto um canal de participação, como se fosse uma coisa totalmente nova.
Há uma certa euforia, claro, do momento, né, na utilização desses novos meios de comunicação. Sem dúvida, é uma novidade no processo político o uso dessas novas tecnologias que permitem uma mobilização ampla e de novas formas eficientes para essa mobilização. No entanto, a gente não tem ainda claro quais serão os impactos institucionais dessas mobilizações, no sentido de que mecanismos serão institucionalizados para atender essa demanda de participação que a juventude coloca hoje no país. Uma das consequências desse movimento, a gente pode dizer, que já foi a coalizão do governo responder no sentido de propor um plebiscito, né, para a reforma política. Ou
Agora, essa
seja,
massa que está nas redes sociais e que está indo se manifestar, ela é representativa da sociedade? Ela é apenas uma parcela e que está fazendo bastante barulho e aparecendo?
sem dúvida, ela representa o que a gente pode dizer, né, que é a juventude brasileira. Sem dúvida, é o grupo predominante, é majoritariamente predominante nas manifestações.
De indistintas classes sociais, não é?
Sim, há um pluralismo de classes sociais. Existem os jovens de classe média, como também os jovens da periferia. Eu acho que uma novidade dessas manifestações é a coexistência dessa pluralidade em que os jovens da periferia já vêm com uma mobilização de décadas nos seus movimentos culturais, nos seus movimentos políticos, e que através da luta do transporte convergiu com os jovens de classe média, os estudantes, que também têm uma aspiração de uma participação hoje na sociedade brasileira que encontrou um canal dessa expressão através dessas novas mídias.
Você está acompanhando a entrevista com o professor Francisco Farias, que é mestre e doutor em ciência política e professor do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal do Piauí. E nós estamos conversando sobre os movimentos sociais e participação política e sobre as demandas e os impactos políticos das manifestações que estão ocorrendo em todo o país. Professor, existe uma característica desse movimento, assim a gente já pode pelo menos adiantar pelo menos um, que é a pluralidade de demandas, não é? Que outras características esse movimento apresenta?
Bom, ele apresenta também uma pluralidade ideológica. O movimento teve um início com uma demanda que vem, né, de organizações e de grupos com um perfil mais de esquerda, com uma pauta mais progressista, e a gente viu também que foi se incorporando ao movimento grupos de expressão ideológica mais à direita, manifestações tipo hostilidade a partidos de esquerda, frases no sentido de valorizar regimes autoritários. Então, houve também uma expressão de uma classe média que se sente prejudicada nos seus privilégios. E esse sentimento de se sentir prejudicada nos seus privilégios a coloca numa postura ideológica mais à direita. Também se sentiram convidados, de certa forma, a ir para as ruas também.
Então, agora, como conciliar, então, esses interesses que são aparentemente antagônicos? Como que eles vão poder ganhar força em meio a esse movimento para que essas reivindicações também, de um lado e outro, que são legítimas, né? Porque cada um aí tem uma visão do que deveria ser o país, não é? Como é que o movimento deveria se organizar para agrupar nesse sentimento nacional por mudanças esses antagonismos?
Penso que é justamente valorizar os espaços da manifestação política, os espaços da participação política. Não vamos pensar que só as esquerdas querem participação política. Também os grupos de direita querem se manifestar. A gente sabe que desde a democracia antiga, a democracia na Grécia Antiga, havia nos debates, na praça pública, posturas mais progressistas e posturas mais conservadoras e até reacionárias, né, no modelo político grego. Então, esse debate de clivagens ideológicas vai ocorrer porque a sociedade vive um conflito de interesses que perpassa esses interesses, ora mais progressistas, ora mais conservadores.
Mas tem que ser na mesma manifestação?
Não necessariamente. Nós vamos ter que ter uma criatividade, uma inventividade para que as instituições consigam justamente dar espaço para essa pluralidade de vozes e criar mecanismos para que haja um diálogo pacífico.
O senhor falou no começo sobre uma nova direita e uma nova esquerda, né?
A história de uma nova esquerda é um debate que já vem desde os anos 60, com o maio de 68 em Paris e o movimento de jovens no mundo inteiro, né, onde havia uma crítica, por um lado, a instituições com um perfil mais centralizador, que não levava em conta uma participação de base, né, e por outro lado, uma crítica também ao modelo de socialismo que foi experimentado nos países do leste europeu e da União Soviética. Já vem, a partir desse período, uma reflexão e uma prática de inventividade política no campo da esquerda. Acho que a outra novidade no Brasil é essa expressão do que a gente poderia chamar uma nova direita, né, que vem se formando no país. Mas certamente, diferente daquela direita da classe média tradicional, que é uma direita moralista, a direita que veio com a herança da UDN.
Professor Francisco Farias, uma última colocação, uma última pergunta. Nós corremos um risco de ruptura institucional, tendo em vista todos esses antagonismos, esse acirramento de ânimos que a gente tem visto aí?
Eu não diria que há um risco de uma ruptura social. Eu acho que há um aprendizado com a experiência da democracia no Brasil, que é jovem, a experiência dessa nova fase de democratização, que, digamos, a sociedade busca novas formas de expressão dos conflitos e que as instituições da representação estão limitadas, essas instituições da representação têm um funcionamento que leva a certas insatisfações. Essa pluralidade de interesses sociais, de valores, busca novos mecanismos de expressar esse pluralismo e esses conflitos. Mas é uma sociedade que é organizada e que tem no seu interior esse antagonismo de visões e de interesses.
Professor Francisco Farias, do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal do Piauí e um dos líderes do Diretório de Pesquisa Movimentos Sociais e Participação Política. Muito obrigado pela sua entrevista e refletindo conosco sobre essas demandas e os impactos políticos dessas manifestações que ocorrem em todo o país. Muito obrigado pela sua entrevista.
Nós agradecemos também.